Gustavo Maia, cara, que legal! Estamos ao vivo no YouTube, certo? Certo, para todo mundo ver, espero que bastante gente assista. E antes de começar, antes de apresentar aqui o Gustavo Maia, eu vou só comentar com vocês, primeiro, onde vocês estão. Essa conversa que eu vou ter aqui com o Gustavo, ela faz parte de uma série de conversas que eu comecei algumas semanas, chamada de Vamos Falar sobre Impacto. Por quê? Porque está na cara que o tipo de problema que todos nós estamos enfrentando hoje é multidisciplinar, precisa que a gente saia fora da caixinha, que a gente veja outras disciplinas e que a gente pense, sobretudo, no impacto que isso tem na vida econômica, social, no impacto ambiental. Chega da gente ficar cada um ali na sua especialidade, não, isso não é comigo. Cara, os problemas de hoje demandam não só a atenção, mas a ação de todos. Ok, esse é o Vamos Falar sobre Impacto, já falei com o Fred Fanami, seu de design, falei com o Érico Fileno, também de design da Visa, falei com o César Paes, que tem uma iniciativa super legal em Porto Alegre, chamada Porto Alegre Inquieta, falei com o Thomas Eck-Schmidt, do Capitalismo Consciente, belíssima iniciativa legal também, falei com a Gal Barradas, que também fala de estratégia, de empresas, impacto, e hoje eu estou falando com o Gustavo Maia, e eu toco na minha cachola aqui. Uma das maneiras para mim de avaliar a grandeza de alguém é a grandeza do problema que o cara abraça, né? E o que o Gustavo Maia fez foi se meter realmente assim, é um nó górdio, né? É um dos problemas mais complexos possíveis e imagináveis. É um dos problemas que é uma das grandes invenções humanas, que são as cidades que a gente inventou lá atrás, que reinventaram a gente, mas que desde sempre foi um desafio. Como é que a gente vive? Como é que a gente compartilha um espaço comum, como é que a gente convive com a diversidade, como é que a gente delega poderes, não delega poderes. E o Gustavo Maia, ele é o fundador e hoje CEO de uma plataforma que eu super admiro, que é a Collab, que na minha cabeça, pelo menos, ele vai falar um pouco melhor disso, uma plataforma que reinventa a maneira como o cidadão se relaciona com o poder público, né, como o poder público corresponde às expectativas, ouve, entrega, onde todo mundo zela pela cidade em que vive. Então, é basicamente isso. Gustavo Maia, agora cara, primeiro, que lugar lindo que você está. Que lugar absolutamente lindo que você está. Isso até, vou fazer mais um, eu estou empolgado. Hoje de manhã eu li um artigo muito legal mostrando como que essa pandemia fez com que a gente reaprendesse a valorizar o espaço em que a gente vive. Porque ninguém imaginou que de uma hora para outra, o seu apartamento, a sua casa, o seu escritório, você fosse ficar trancado lá 5 meses, né? A gente vai ter que rever a nossa ligação com o espaço que a gente ocupa. E eu estou vendo que você está num espaço absolutamente sensacional. Gustavo Maia, que prazer estar falando com você.
René, primeiro obrigado pelo convite. É um prazer também enorme. A gente tem se batido e conversado em alguns lugares, sempre em conversas muito boas. Eu estou no interior de São Paulo, em Piracaia. Na verdade, é perto de Piracaia. Piracaia é uma cidade aqui no interior, perto de Bragança. E onde eu estou é, sei lá, deve ser uns 20 quilômetros dessa cidade de Piracaia, perto de uma represa. E minha família tem uma casa aqui há 20 anos, sei lá, quase por aí, que é essa casa aqui. Meu pai foi executivo, ele está aposentado agora, mas foi executivo de empresa de consultoria durante muito tempo e mudou muito, né? Eu sou de Recife, você vê meu sotaque, mas melhor do que meu sotaque, você vê ali, aquilo ali é um quadro, não dá para ver direito, mas é um quadro do Carnaval de Recife. Depois eu mostro.
Uau, que
Aqui do
bárbaro.
lado, eu vou dar uma viradinha, é uma típica cena de Recife, que é na Rua da Aurora, as
Ai, que
pessoas ali
maravilha.
esperando, o ônibus passando, enfim. Meu pai é um grande fã de arte, tem arte para todo lado na casa, e a gente tem essa casa há 20 anos, e essa é a casa que eu me sinto em casa, de verdade. Porque como a gente se mudou muito, né, eu mudei muito na vida, assim, eu morei em Recife, morei em São Paulo, em Indianápolis, nos Estados Unidos, voltei para São Paulo, fui para Recife de novo, Campinas, Toronto, no Canadá, depois, sei
Uau.
lá, eu mudei bastante. E essa é a casa que sempre fica. Então, essa é a casa que eu me sinto em casa. E agora, na pandemia, na hora que começou essa história, aqui não funciona telefone celular, não pega sinal. Mas a gente descobriu uma internet que estava chegando, colocou a internet aqui, e aí eu não saio mais daqui por nada. Eu já estou pensando em como é que, pós-pandemia, é sério, eu e minha esposa, a gente está nessa conversa de, velho, vamos pegar um. um apartamento pequenininho em São Paulo para passar 2 dias, sei lá, para ter um
Olha,
ponto e fica
que
aqui.
Legal.
E fica aqui, vai para lá e tal. Aqui é um verde incrível e tal, enfim. É um lugar muito bom. Mas o que a pandemia muda, a gente estava conversando um pouco antes aqui, né, de entrar ao vivo, a pandemia vai mudar algumas coisas e quando a gente está olhando para a cidade, provavelmente vai mudar algumas coisas relacionadas à cidade também. Eu te disse, eu não sou da tese de que tudo muda, agora, depois da pandemia, o mundo é completamente diferente. Eu acho que ele vai ser diferente, obviamente. Algumas coisas vão ser absorvidas. Eu acho que a gente só volta a um normal pós, obviamente, uma vacina, algo que seja final, assim, né, que resolva de alguma forma. Mas, enfim, tem muita coisa, assim, muito estudo sobre cidade, muito como pensar a cidade, como o governo vai reagir a isso, como tem reagido, como vai reagir, que a gente pode fazer uma super conversa aqui.
Vou só contar uma história curiosa. Eu lembro que alguns anos atrás, 2011, nem lembro, eu tinha ido parar naquela Singularity Universe, que é um episódio com o qual eu tenho uma relação meio complexa, porque hoje eu não assino mais embaixo daquelas coisas todas, mas eu lembro que eles trouxeram um cara que era super inspirador para falar com todo mundo, que é o Sebastian Trum, que era um cara que acho que tinha trabalhado no Google, no projeto do carro autônomo, e depois ele tinha ido tocar aquela Udacity, se eu não me engano, que é aquela universidade online. Pois bem, ele falando maravilhas, né, de Big Data, internet das coisas e tal, e eu levantei a mão e falei, cara, como é que você imagina que isso tudo ajude os governantes a servir melhor? E aí ele riu e falou, governo, hahaha, quem precisa de governo, quem precisa da coisa pública? Né? E eu falei, cara, desculpa, eu venho de um país onde, se você não repensar a coisa pública, a coisa não vai andar, né? Esse culto, né, do Estado, que é absolutamente desnecessário. E agora eu fico imaginando como é que ele está lidando, né, num país que, em princípio, está, coitado, tá afundando em mortes e pandemia justamente por incompetência da questão governamental. Né, você tem ali, por mais que tenha tecnologia, elas não se conversam e elas não estão atendendo o cidadão. Então, isso me chama a atenção justamente do que você se propôs a fazer com o Collab, que é justamente conectar o cidadão com o poder público. Cara, como é que isso, de onde surgiu essa ideia, cara? Conta para mim.
Só um pouco antes de contar de onde surgiu, uma coisa que eu acho que é muito legal, que se fala nesse mundo de startup, que é assim, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. E o problema que a gente tenta resolver é governo. E esse é um problema muito complexo, né? E foi o que eu me apaixonei pesadamente. É como... são essas nuances, assim, de... Para mim não existe... É maravilhoso o mundo sem governo. É maravilhoso o mundo que só tem governo. Cara, é muito depende. Tem muito depende nesse meio para conseguir afirmar alguma coisa. Eu acho que depende de cada lugar. Então, para um americano falar que governo não presta para nada, talvez o governo não bata tanto na... Sabe, a água batendo na bunda, talvez não bata muito na bunda dele. No Brasil já é muito diferente, a desigualdade é enorme. Se não tiver governo para trabalhar, cara, você está doido. Aí que é inclusive isso, é como você num país como o Brasil, se você não tiver governo para diminuir as desigualdades, para levantar pessoas e dar oportunidades, lascou, porra. A gente vai ter um país miserável. E, enfim, isso tem uma coisa muito complexa aqui por trás. E a minha paixão de governo, ela vem por uma paixão de política. Eu sempre gostei muito de política, sempre adorei política, debater sobre política, não sei porquê, não tenho ninguém na família da política, não tenho ninguém, cara, eu tava fazendo uma, tava tentando lembrar esses dias, assim, se tem alguém na minha família, direta ali, pelo menos, que trabalhe no setor público, e não tem ninguém que eu me lembre, nenhum concursado, não tem nada, mas eu sempre gostei muito de política. Eu sempre gostei muito de política, não sei de onde vem, mas eu sei que eu sempre gostei bastante de debater, nunca fui estudioso, nada, mas eu gostava de debater e acho que, enfim, conseguia fazer algumas visões do cenário político interessante. E aí, eu sou formado em publicidade, em comunicação social, depois fiz pós em marketing e tal, e eu tinha uma agência de marketing digital, que marketing digital veio depois, na verdade, era desenvolvimento de sites, lá atrás, né? Isso é 2000...
É o que a gente fazia sites, isso.
Marketing digital vem depois, né, de fazer sites. E aí a gente tinha um, enfim, era um negócio que não era desenvolver sites normais, a gente mudou o processo para desenvolver sites rápidos em 48 horas e colocava o site no ar para um pequeno... Era focado em pequeno e médio empresário, assim, profissional liberal. E aí, a gente tinha quiosque no shopping center, a pessoa entrava, sentava num quiosque, tá, e dizia, brincando. teu site aqui de advogado, está aqui uma lista de template, você escolhe, a gente faz em 48 horas, o site da pessoa estava no ar, .com.br, e-mail.
Sim, o WordPress, que bárbaro, parabéns.
Pré-WordPress, tá? Isso é pré-WordPress.
Uau, parabéns.
É muito doido. E aí nisso, essa empresa aí, a gente fez milhares de sites, era em Recife na época. E a gente, na época, no começo era só Recife, depois a gente abriu um escritório em São Paulo, ficou Recife, São Paulo. Mas eu sempre fui muito apaixonado por política, e aí chegou na eleição de 2008, que era uma eleição que nem essa aqui, municipal, vereadores e prefeitos, e tipo, essa galera vai precisar de site também, né? Então, a eleição de 2008 talvez seja a primeira eleição onde os candidatos vão começar a ter site mesmo, para ficarem atualizando ali, sabe? E aí, esse produto tinha tudo a ver, né? Fazer um site rápido para uma campanha que dura 90 dias. E aí a gente fez, na época, o site do candidato do Recife, do PT, a prefeitura, que era o candidato lá do prefeito, fez da cidade do lado de Jaboatão o candidato do PSDB. Então também sempre foi, cara,
agnóstico.
Num partidário.
Agnóstico.
Assim,
muito mais agnóstico.
Obviamente que todo mundo tem e tem que ter suas preferências políticas, mas quando chegava nesse ponto de vista profissional, assim, cara, a gente vai fazer o que for melhor sempre para todos. E aí, nesse momento, tinha um senador de Pernambuco, que era Sérgio Guerra, ele faleceu já, mas ele era o presidente do PSDB nacional. E aí, quando a gente foi mostrar esse negócio para ele, ele disse, porra, tem... O PSDB quer fazer um site novo, vocês fazem? Eu disse, porra, fazemos. A gente ia lá para tentar vender para candidatos, e aí, enfim, a gente pegou a conta do PSDB Nacional, o portal do PSDB Nacional, fez um portal de eleições e tal, e aí já virou ali Brasília o tempo inteiro, e aquilo para mim era muito prazeroso por esse lado, por essa paixão pela política, né? De repente sentar na mesa com alguns ex-ministros do país e tal, porra,
que legal.
E eu tinha 20 e poucos anos de idade, então aí essa paixão foi testada um pouco, e eu gostava daquilo, e a empresa no dia a dia era trabalhar com um profissional liberal, não era política. Mas na época de eleição fez isso, a gente passou uns 2 anos atendendo o PSDB, e aí quando foi em 2010, a gente foi chegando em eleição de novo, e em Pernambuco tinha um ex-governador, que é Jarbas Vasconcelos, que era senador na época, é senador hoje também, e a gente pegou a campanha de Jarbas para fazer do lado digital, lado de internet, assim. Pegou Jarbas, pegou os 2 candidatos ao Senado, pegou uns 20 candidatos a deputado estadual e federal para fazer a parte de internet. 2010, era muito começo ainda. Então, tinha alguns que a gente fazia redes sociais deles, do candidato ao governo, claro. E ali era Twitter, a ferramenta da época. Para mim, foi a primeira labirintite da vida, porque eu... Cara, não sei se você já viu campanha política, é uma coisa de louco.
Assim. Eu trabalhei em campanha para governador de Brasília, é surreal, é surreal.
É surreal, você trabalha, é muito intenso, é muito louco o trabalho, mas é muito, todo mundo fala, quem faz campanha diz que é uma droga, assim, né, porque é uma coisa muito louca, você trabalha muito, mas é muito interessante, muito, eu sempre fui apaixonado por, sabe, eu só fiz campanha. Só trabalhei em campanha até 2012. De lá para cá, não trabalhei mais nenhuma, porque não posso. Assim, não acho que faz sentido mais fazer isso. Mas aí 2010 foi isso. E 2012, trabalhando numa pré-campanha para a prefeitura na época de Recife, eu acabei coordenando campanha em umas 5 cidades, em 5 estados... umas 10 cidades em 5 estados diferentes.
Uau!
Aí pegou... Eu lembro, tinha Pernambuco, tinha Ceará, tinha São Paulo, tinha Minas... Enfim, acho que tinha Paraíba, alguma coisa assim, que a gente pegou campanha em algumas cidades desses estados, mas foi numa de Recife ainda, numa pré-campanha, que a gente, com um cara que era um deputado federal na época, Raul Henrique, é um cara que eu gosto, um cara que eu tinha conhecido profissionalmente, mas que eu gostava do cara, achava que esse cara era um cara bom, um cara que queria fazer o melhor pela cidade, a gente veio com a ideia, uma proposta de fazer uma campanha colaborativa, vamos perguntar às pessoas o que é que elas acham, o que é que elas querem da cidade. E como resultado disso, aí sim você diz o que é que você pretende fazer, né? Vamos primeiro saber. Isso é a primeira eleição, 2012, é a primeira eleição que o Facebook é uma ferramenta no Brasil. Porque existia Facebook em 2010, mas ninguém usava. Tá. É, ainda era Twitter, vai, a ferramenta, vamos dizer assim. Em 2012, eu me lembro do número. Recife é uma cidade de 1,5 milhão de pessoas, mas tinha 760 mil pessoas já no Facebook.
Uau!
Em 2012.
Metade? Caraca, ô louco!
E aí, quando eu vi aquilo, René, eu disse, cara, isso é muito louco. As pessoas estão aí. Aí a ideia foi, vamos fazer enquete. Na época o Facebook tinha essa ferramenta, hoje não tem mais. Enquete na fanpage, perguntando as coisas da cidade. Então era o candidato ali, Raul Henry, dizendo, na sua opinião, qual é o principal problema da cidade? Saúde, segurança, educação, não sei o quê. E aí tinha essas enquetes e você podia patrocinar essa enquete. Como era uma pré-campanha, podia fazer. É, você podia colocar ali anúncio em cima daquilo. E aí quando a gente fazia isso, eu não sei, eu acho que o Facebook não tinha se ligado, mas, cara, custava menos de um centavo uma resposta.
Caramba.
Então, a gente tinha enquete que 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas respondiam uma pergunta sobre a cidade.
Que cara, legal.
Que é aquilo, René? E um número que para hoje 50 mil pessoas é tanto. Cara, você tem uma pesquisa onde 50 mil pessoas numa cidade de 1,5 milhão de pessoas responde. Não estou dizendo que aqui é uma parcela que representa a sociedade, mas estou dizendo que é uma massa enorme.
É muita gente.
E aí, pra gente, pra mim, bateu na cabeça assim, uma coisa óbvia. Se você tiver onde as pessoas estão, se você perguntar, as pessoas têm uma opinião para dar sobre a cidade delas. Na verdade, ela tem uma opinião melhor do que a maioria das pessoas que está dentro do governo, porque ela vai conseguir pensar no bairro dela, no lugar dela ali, no espaço.
Da capilaridade,
dela.
Né, cara? Da granularidade, é isso aí.
E aí, ao mesmo tempo, então, era esse olhar de as pessoas querem participar. Nisso eu trabalhava muito e conhecia muito, cara, sociedade civil, normal, e ainda mais jovem, engajado, um monte de movimento social, de ativista. É, apesar de nunca ter sido de liderar nenhum grupo ativista, nada disso, eu conhecia muito, tinha muito amigo e sempre quis ver as diferentes óticas e visões sobre as coisas da cidade. E aí, cara, então tá aqui fechado uma coisa, as pessoas querem participar. E aí eu olhava para o lado e dizia, esse cara que eu estava lá trabalhando na pré-campanha dele, esse é um cara que eu acho que ele é bom. Ele é um cara do bem, ele é um cara que eu vejo que ele de fato, ele entrega, seria um bom prefeito, entregaria uma coisa boa para a cidade, mas, cara, é muito difícil sentar na cadeira de prefeito. É muito difícil. São milhares de funcionários. É uma estrutura antiga, é uma estrutura que você não pode mexer. É uma estrutura de pessoas difícil, complexa. Não tem RH. Ninguém é contratado pelo RH.
Que pesadelo. Cara,
é muito complexo. E aí você pensa assim, eu toda vez eu coloco um exemplo, só para dar dimensão dos números, Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. Tem mais de 80 mil funcionários.
O que
senta... E senta um secretário ali para mandar, não é mandar, né? Mas para trabalhar, coordenar 80 mil pessoas.
80 mil pessoas, não acredito.
Um salário de 15, 20 mil reais, que é um salário ótimo para o Brasil, mas é um salário que, para comandar 80 mil pessoas, não é de executivo,
não é trivial,
entendeu?
Não é trivial.
Então, assim, eu sempre tive esse olhar também de que é muito difícil sentar nessa cadeira de gestor público. Então, a gente junta essas duas coisas. As pessoas querem participar, a tecnologia e a internet, vamos dizer assim, está conectando cada vez mais as pessoas, e ao mesmo tempo a gente tem pessoas que são boas, que entram na gestão pública, mas que vão ter uma dificuldade enorme de conduzir uma cidade, de estruturar, de ter tecnologia, ter ferramenta. E aí vem a ideia do Collab, de, cara, como é que a gente junta essas duas coisas? Então, como é que a gente tem uma ferramenta que as pessoas podem participar, devem participar, serão chamadas a participar, mas ao mesmo tempo que seja estruturada de um jeito que o governo consiga atuar em cima, porque ninguém consegue fazer gestão de uma cidade por comentário do Twitter e Facebook. Quer dizer, tem gente tentando fazer isso no país, né? Mas não é a verdade, não é por aí que vai ser, vai ter que ser uma coisa estruturada, senão vira uma guerra de robôs e coisas do tipo. Então a gente começa a pensar isso e a gente lança o Collab. A eleição de 2012 passou, a gente, durante a eleição eu saía da empresa e montava essa estrutura para trabalhar na eleição. Passou a eleição inteira e tal, o Collab não existia, existia como ideia, e quando acabou a eleição, ao invés de eu voltar para o dia a dia da empresa, como normalmente acontecia, eu fiquei do lado de fora, combinei com meus sócios e disse, ó, vou estruturar esse negócio aqui que eu acho que ele é incrível para a gente. Fiquei de outubro até março estruturando. E em março a gente lança o Collab como um aplicativo, uma rede social para cidadania, um aplicativo ali para Android, para iPhone, qualquer pessoa pode baixar. A gente começou a olhar, primeiro, vamos conectar as pessoas com a cidade, né? Na hora que você coloca o pé fora de casa, você está na cidade. O primeiro espaço público ali é a cidade, claro, é óbvio. A cidade é que é dona do chão. O Estado e a Federação, elas estão muito acima, né? A cidade é o chão ali, é urbano, né?
Que legal, bem como eu tinha pensado nisso. Sabe que quando eu era criança, olha que coisa engraçada, eu cresci, você nasceu em Recife, que é absolutamente invejável, tem excelentes amigos de Recife, que deve ser uma experiência de vida urbana muito legal, mas eu nasci no centro de São Paulo, na Rua São Luís, eu nasci na Rua Nestor Pestana, aliás. Então, imagina, nasci no meio da muvuca. E eu lembro de eu perguntando para o meu pai, eu falei, pai, eu moro na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo ou no Brasil? Eu não consegui imaginar. Porque a cidade de São Paulo eu enxergo, mas o resto é uma abstração completamente fora da minha cabeça de criança.
E aí é isso, assim. Então, a gente começou a olhar primeiro para a cidade. E é óbvio, a gente vinha de uma campanha de prefeito, inclusive. Eu sempre tive... E a minha experiência em campanha... É muito louca porque, como eu nunca fui partidário, mas ao mesmo tempo eu também não era publicitário puro. Sim. Porque como é que é uma campanha normalmente? Participa quem é meio que do partido, daquele grupo político, ou nesse lado de campanha, assim, publicitário, que é publicitário de vender sanduíche. Sim. E na época de eleição entra. Isso. Eu era um cara que era apaixonado por política. Não era um super publicitário e, ao mesmo tempo, era um cara muito ligado em tecnologia, assim, como... Então, era traduzir, meu papel era muito mais traduzir essa política para o ambiente de rede social. Como é que eu trago o Jarbas Vasconcelos, um cara que foi 2 vezes prefeito, deputado estadual, lutou pelas diretas já, era senador, foi 2 vezes governador do estado, sabe, tipo um senhor de 70 e poucos anos, em 2010, eu preciso trazer esse cara para a internet. Eu não vou, esse cara não vai ficar, ele não vai fazer selfie dele, né? Ele não vai ficar fazendo coisa do tipo, eu tenho que trazer ele dentro. Vou ter que trazer ele de um jeito diferente. E aí, meu papel era muito esse, um cara jovem tentando fazer essa tradução da política para esse ambiente. E aí eu sempre pensei muito nesse lado, assim, como é que a gente conecta com pessoas? O mundo de um político como Jarbas... Jarbas subia assim, em cima de caixote na praça com o microfone para falar. Foi assim que ele fez política. Entendi. Mas quando ele chega em 2010, não é assim mais que faz política. Você tem que fazer política pela internet, por essas redes sociais. Então, eu comecei minha vida profissional desse lado meio político em traduzir um novo mundo para esse pessoal de um velho mundo. Sim. E aí, isso significa tipo, fazer as coisas estruturadas e de um jeito que as pessoas vão conseguir participar mais, cada vez mais, mas que seja estruturado para que esse governo consiga agir. E aí, como era uma coisa de prefeitura, enfim, a gente começou a olhar, eu comecei a ver. O Collab, ele é uma mistura de coisas que existiam. E para mim, inclusive, inovação é isso, né? O Collab, ele nasce como uma rede social. E por que rede social? Porque... É a época da rede social. É um Twitter com Facebook, como você quer, é a época da rede social. A gente nasce como rede social, então. E aí, a rede social, ele traz algumas coisas de transparência e tal, que eu acho que é legal, de ser público, né? De deixar as coisas públicas. O que você está falando ali dentro é público, não é seu, guardadinho. Enfim, isso tem mudado um pouco, mas esse é um dos conceitos que está ali por trás. Mas é uma rede social. Ele traz com a pegada de fiscalizar problemas de cidade. Então, o buraco na rua, a iluminação com defeito. Isso aqui, quando a gente foi ver, eu estava estudando o que eram ferramentas que existiam no mundo que ajudavam prefeituras. E aí tinha um em Boston, o Citizen Connect, na época, que era um aplicativo feito por um pessoal do MIT, que trabalhava na prefeitura de Boston, que ajudava a prefeitura de Boston e de Cambridge a publicar o buraco. Enfim, você trazia o smartphone, né, a câmera e a localização. Sim. E tal. E pau. Então tinha o Fiscalize, tinha o Proponha. O Proponha era as pessoas propuserem projetos, ideias. Isso aqui é baseado numa ferramenta que existia do governo de Minas na época, que era colaborativa, assim que as pessoas podiam propor coisas relacionadas ao governo. E ele tinha o Avali, e Avali era para avaliar espaços e serviços públicos baseado... Eu não me lembro qual era a plataforma na época, mas o que virou o TripAdvisor, assim, né? Tipo, você entra no lugar, você avalia. Então, o Collab, ele era a junção dessas coisas todas voltadas para o governo, estruturadas.
Sabe o Collab me lembra também? Eu lembro de ter visto há muito tempo atrás uma plataforma chamada Ushahid. Era assim que chamava? Lembra do Ushahid ou não?
Cara, eu lembro.
Era uma plataforma, acho que ela tinha nascido, era uma ONG que tinha feito justamente para, se eu não me engano, ajudar a monitorar surtos de epidemia na África, sei lá. Aí os caras generalizaram a plataforma e a questão era a seguinte, eu podia pegar essa plataforma e falar, olha, eu vou fazer um Shahid para São Paulo. Então ali era justamente para as pessoas, isso, eu achei um buraco, achei um crime, achei não sei o que lá, e você mandava isso não sei para onde, ia para a nuvem, só que não foi para frente, né? Mas era um conceito parecido. Mas se bem que, isso acho que é legal, acho que eu acho que é muito legal do Collab, que o Collab não é só um microfone, ele não está só ouvindo a população. Você criou ferramentas para o cara, para o poder público também se estruturar, né? Também dar conta. Isso é muito legal. Isso é novo.
E aí René, eu acho que é por isso que eu conto tanto essa história prévia de campanha política e tal, porque eu gosto sempre de deixar claro que o Collab não foi de um eu quero reclamar da cidade, eu quero reclamar do governo, então eu vou fazer essa ferramenta. Porque isso aqui eu acho que tem uma super utilidade. Eu acho que tem, de verdade, vejo muito valor nisso. Mas eu acho que não resolve. Eu acho que se você não tiver disposto, e aí a minha política, o que eu sempre gostei, é da política séria, de senta na mesa, debate, discute e chega. Para mim, a minha visão de mundo ela é muito ampla, eu sou muito pouco do certo e errado, isso é totalmente certo, isso é totalmente errado, para mim tudo depende na vida. E aí, para mim, era isso. Um buraco não é um... Pelo amor de Deus, um buraco é um buraco. Prefeitura tapa buraco o tempo inteiro, troca a lâmpada, bem ou mal, tá sempre fazendo... Então, o que a gente precisava, e isso fez total diferença na vida do Collab, é que quando a turma do governo chamava a gente para conversar, não sentava lá um cara dizendo vocês estão todos errados, porque veja só a quantidade de problemas que nós temos na cidade, vocês não sabem fazer, não sei o quê. Tipo, sentava lá e dizia, não, cara, eu sei, tem que ser estruturado, isso aqui tem que virar ferramenta de gestão, tem que, enquanto hoje tu está atendendo pelo 156 aqui, tu não tem informação nenhuma, tem uma informação dizendo, René ligou e disse, buraco na via na frente da casa de Dona Maria. Pô, mas esse buraco, a rua é asfaltada, não é. O buraco, se ele for de um formato é uma coisa, se ele for profundo é outra, se ele for retangular é porque é da empresa de saneamento, enfim. Tem tanta coisa aqui por trás que a gente precisa trabalhar com gestão mesmo. Então, a gente na hora que senta, e um pouco da história da gente que foi muito importante também, é que a gente lançou em março de 2013. No começo de junho de 2013, a gente foi para uma final de melhor aplicativo urbano do mundo.
Ah, isso era é genial. Essa história é genial. Conta.
Então, a gente chega... Eu não me lembro nem... Eu acho que foi um amigo meu desse ativista que disse, tem um prêmio mundial aí. Eu não sei se ele disse se inscreve ou se a gente chegou lá por acaso. Eu sei que quando a gente recebe ali em maio, assim, ele disse, vocês estão na final, vocês estão entre os 10, depois vocês estão entre os 3 e vai para a final. E a gente vai para essa final, apresenta... Eram outras duas empresas que estavam indo com a gente para a final. Uma delas era Public Staff, que era uma empresa americana que fazia o aplicativo de, tipo de 156, que lá é 311, das cidades, de várias prefeituras dos Estados Unidos. Eles têm mais de 200 prefeituras como clientes.
Pô, bastante.
Mas era um aplicativo white label, assim, sabe? Prefeitura de São Paulo. Você clicava ali e podia publicar o buraco. Mas era todo fechado, você só via... Você só fazia a sua publicação, ninguém via nada e tal. Era um negócio de comunicação entre os dois. Só
ponta, sinal, a
ponta a ponta. Peer-to-peer, né? Total. E aí, a outra era uma coisa bem diferente, holandesa, não me lembro o que era direito. Mas enfim, a gente foi para essa final e a gente ganhou o prêmio. Pá. Melhor aplicativo urbano do mundo. Isso, porra, a gente tinha acabado de nascer 3 meses. A verdade verdadeira, René, é que a gente era praticamente um PPT, porque o aplicativo dava tanto pau no meio do mundo. Era uma desgraça, assim, o aplicativo. Mas o conceito era muito bom. O conceito era de transparência. Então, porra, por que a gente... Depois eu fui falar com alguns dos jurados, das pessoas votaram e tal. E assim, cara, vocês são sociais. É social, é aberto. É transparente. E aí é isso, assim. Se render publicar, eu vejo. Sim, eu vejo as coisas que estão acontecendo na cidade. Isso tem um poder de controle social, tem um poder de interação muito diferente. Aí o que é importante dessa história? A gente ganha o prêmio dia 4, 5 de junho de 2013. Final de junho de 2013, não sei se você lembra, são as famosas manifestações de junho de 2013.
Ah, é verdade, é verdade.
Então... Imagina se tu é prefeito...
Dos 20 centavos, era a história dos 20 centavos, não era? Ou, não? Ou era do Fora Dilma?
Não, é dos 20 centavos, é onde tudo começou. Começou pelos 20 centavos e hoje a gente está discutindo outras coisas bizarras. Mas vem dali essa história E aí, imagina, se tu é prefeito de uma cidade e, cara, o pessoal tá tocando fogo na rua, tu abre o jornal e tem, assim, tipo, startup brasileira ganha prêmio mundial de colaboração cidadã-governo. Pô, chama esse cara pra conversar aí pra saber o que é isso. E aí a gente foi, cara, eu rodei, assim, eu rodei o país muito. Era muito louco, porque não tinha receita, era do bolso, bancando, viagem e tal. Eu me lembro, eu saí numa semana, eu morava em Recife ainda na época, eu saí de Recife, fui para Maceió, para conversar com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Depois eu voei para o Rio de Janeiro, no outro dia almocei com o governador do Rio na época, o agora preso Sérgio Cabral. Maravilha do mundo, ainda bem. Eu não nego essas coisas. E não nego porque eu não tenho nada a ver com isso, inclusive. Mas, cara, eles ficaram chamando para conversar. E no outro dia voei para São Paulo e sentei com o Haddad, que era o prefeito de São Paulo na época, para conversar também sobre. E sempre convidado por esses caras para, tipo, o que é isso, como é que pode ser. Aí o que acaba acontecendo? A gente, no final de 2013, recebe investimento de um fundo em São Paulo. A minha empresa em Recife, eu vendo a carteira de cliente, fecho o escritório, e o escritório de São Paulo vira o Collab. A gente se transformou em Collab ali. Em março de 2014, ou seja, um ano depois de a gente ter lançado, a Prefeitura de Curitiba adota o Collab como plataforma oficial. Primeira prefeitura a adotar o Collab como
aplicativo. Curitiba adotou? Não, eu não lembrava disso, que legal.
E aí foi, Curitiba, a gente, aí tem toda a coisa de modelo de negócio, não conseguia vender, porque não consegue ser contratado, um inferno de vida, mas como a gente tinha recebido investimento, a gente, grana, tinha 5, 6 pessoas que trabalhavam na empresa, mas grana para manter essas 5, 6 pessoas não era um problema. Então a gente, cara, vamos provar que as prefeituras e os cidadãos vão estar nessa mesma plataforma. E aí a gente saiu, era um termo de uso, de aceite, assim, que a prefeitura dava, e a gente teve 100 prefeituras nesse modelo, entrando na plataforma. Porra, Curitiba, Teresina, Porto Alegre, grandes cidades. A gente era o aplicativo das prefeituras.
Que legal, cara.
Começou a rolar bem isso. De lá pra cá, a gente começou a fazer a plataforma. Quando Curitiba entrou, já existia, a gente já tinha feito, né? Mas era a plataforma da prefeitura. O cidadão vai entrar nessa rede social por um lado, cara, ferramenta pelo lado de prefeitura. E aí eu vou te dizer, de 2014 pra cá, a gente trabalha muito bem aqui em fazer esse aplicativo ser melhor. Essa é uma coisa que a gente tem estudado e trabalhado cada vez mais, mas aqui a gente virou muito profissa. Sim, bom. Cara, tem que ser, porque a gente percebeu que o nosso problema é o governo, né? Tipo, se apaixone pelo problema, o problema é o governo, então eu preciso fazer esse governo trabalhar bem. Então eu tenho que entrar com gestão pesada, eu tenho que trabalhar com tecnologia aqui para ajudar esse governo a tapar buraco mais rápido, trocar lâmpada mais rápida, gastando menos dinheiro, tendo governança bem estruturada. Então a gente sai dessa visão de ser só tecnologia para... Cara, a gente tem que ir até a prefeitura e sentar lá com o prefeito, secretário, não sei o quê, e fazer a reunião para que os índices subam e melhorem. Porque aí esse cidadão vai se sentir atendido e aí ele vai querer participar mais. Então a gente começa a entrar de cabeça nesse mundo e aí tem um monte de história a mais.
Eu queria ter duas histórias. A primeira história delas é a seguinte: eu lembro que uma vez, a primeira vez que a gente sentou para tomar um café de verdade, eu fui falar de Medellín, porque eu tinha acabado de voltar de um projeto com o pessoal do Ruta N. Para quem não conhece, a cidade de Medellín tinha uma situação trágica por causa do Escobar, do narcotráfico e tal, guerrilha, etc. Mas a cidade consegue dar a volta por cima, e tinha uma iniciativa que eu não conhecia, eu fui participar de uns projetos lá, que se chama Ruta N, que justamente junta o poder público com a academia, com a iniciativa privada, com ONGs e tal, e eles estavam revolucionando a cidade. E quando eu comecei a contar, você também conhece o pessoal do Ruta N, conta aí que essa história é legal.
Então, a gente desde o começo, e é muito louco essa história, assim, de como a gente começou a ter no Brasil, obviamente, trabalhar, e nosso foco é Brasil, a gente só trabalha com o Brasil, nunca saiu do país em termos de... Quer dizer, saiu, a gente foi até abril em Portugal e resolveu voltar. Foco no Brasil é um quê de primeiro vamos resolver nosso país, depois a gente pensa no Collab como mundo, mas a gente sempre teve muito contato, relacionamento, papo com gente de fora do... Peraí que meu querido cachorrinho aqui acabou de chegar aqui do meu lado.
Que legal. Não sei se você
conhece. Peraí, eu vou dar um intervalo aqui. Peraí, vem cá. Foi embora. Barack Obama, meu cachorro.
Ah, que legal.
A gente sempre teve muito relacionamento, muito contato com gente de fora, porque é isso, ganhou um prêmio mundial logo no começo, claro. Internacional, então gente de fora veio. E aí a gente começou começou a estudar muito as coisas, inclusive, de que vinham de fora, né? E como a gente poderia trocar experiência e tal. Então a gente trocou. Inclusive, tem um cara que é de Recife, que é Murilo Cavalcante, que hoje é secretário lá na Prefeitura de Recife de Segurança. E esse é um cara, um estudioso pesado de Medellín. E ele foi para Colômbia. Eu acho que Murilo foi tipo 45 vezes para Colômbia já.
Caramba,
É,
uau!
ele
Eu
vai e
adoro a
volta.
Colômbia, cara. É um país maravilhoso. O povo é super legal. Nossa, um sotaque lindo. Adoro a Colômbia, muito legal.
E ele foi muito para estudar essa transformação acontecida na Colômbia, né? É isso, pós-tráfico e tal, como é que as cidades se reestruturaram muito pelo urbano, né? De como é que você trazia o poder público para dentro das comunidades, você descentralizar, tentar romper a desigualdade levando o poder público para dentro realmente dos lugares, e como eles pensam em como é que trabalha com cidadania dentro das comunidades mais pobres, para que elas tenham autoestima maior e tal. E aí a gente sempre namorou e conversou com essa turma o tempo inteiro, seja
Que
Brasil,
legal.
seja Colômbia, Estados Unidos. Eu tive a oportunidade. Esse ano eu tô em abstinência de viagem, porque ano passado, a essa altura, eu tinha ido já para umas 6, 7 viagens internacionais.
Uau.
Cara, ano passado eu fui para, sei lá, me lembro, eu fui para São Francisco para um evento do Facebook, a F8, que é o evento anual do Facebook. De lá eu voei para Varsóvia, na Polônia. Foi surreal, uma viagem muito louca. Voltei por Portugal, passei um tempo em Lisboa e voltei. Aí depois eu fui de novo para São Francisco para um evento na Universidade de Stanford e voltei. Fui para o Quênia, para a Assembleia Geral do ONU Habitat, para lançar um livro do Collab
Quênia?
com
Caraca!
Em Nairobi. O,
Uau!
a, a, o, o escritório global do ONU Habitat, que é a agência, tipo a Unesco, é uma das
Sim.
agências da ONU. A ONU Habitat é o lado de cidades e comunidades. E junto com a de meio ambiente, é em Nairobi, no Quênia. E aí tinha Assembleia
Caramba!
Geral, e a gente
Caraca!
foi lá lançar um livro, que a gente tem um contrato com a ONU Habitat Global, sobre cidades sustentáveis e tal. E a gente foi lançar esse livro lá, fui pro safari sozinho, enfim, coisas loucas da vida. Voltei, fui para Inglaterra para estudar na Universidade de Oxford. Já nessa altura eu já tinha ido, já tinha voltado. Enfim, a gente sempre rodou muito o mundo, e essa é uma coisa que é muito legal do Collab também, é que a gente tem oportunidade, teve oportunidade, é um privilégio absurdo, assim, de fazer parte de debates globais sobre
Puta, que
relacionamento
legal.
cidadão e governo. Apesar de a gente ser Brasil, focado em Brasil, dois dos fundos de investimento que são sócios do Collab são americanos. Então a gente sempre também teve num ambiente um pouco global, assim, sabe? Então eu fui para Singapura a convite para falar sobre Collab. Eu fui para, sei lá, já rodei
Legal.
bastante o mundo. E é muito interessante porque a gente leva o que a gente faz aqui. E é muito louco, René, porque o mundo olha e faz, cara, isso é muito surreal. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Como é que vocês
Olha.
conseguem ser uma marca única? Porque a gente não faz o aplicativo de cada cidade. A gente é uma marca única, que a prefeitura entra, o cidadão entra, a gente coloca uma agenda de inovação dentro daquela prefeitura ali, a gente coloca uma agenda de participação popular, tipo, vai forçando a prefeitura a fazer orçamento participativo, revisão do plano diretor participativo. Sei lá, plano municipal de educação, a gente tudo por dentro de um aplicativo com a população, sabe? E
Que
aí vai
legal.
misturando essa parada toda. É muito doido.
Sabe que nessa história, quando eu fui parar em Medellín, que eram os projetos também lá com o pessoal da Singular, isso é uma coisa meio confusa, que não acabou muito bem, mas de qualquer maneira, eu lembro que tinha. Eu participei em dois projetos lá, eram duas etapas, o primeiro era sobre saúde pública e o terceiro era sobre poluição. O segundo era sobre poluição. E sobre poluição, eu queria justamente conectar de novo o poder público com a questão de open data, sensores pela cidade e também com o bem-estar do cidadão. Eu queria fazer um aplicativo em que o cidadão dissesse: olha, meu filho está com tosse, e o governo tivesse uma visão disso. E eu fiquei: bom, eu não vou fazer isso do zero. E aí fiquei sabendo de vocês, do Collab. E na época eu conversei com um colega seu e eu falei: cara, vamos entrar junto nessa história, vou propor para Medellín uma plataforma em que uma parte dessa plataforma é o Collab. Então, naquela época, eu já tinha imaginado usar vocês como uma maneira de conectar. Putz, pior que o que eu tinha imaginado nessa época de pandemia faria 10 vezes mais sentido. Mas tem uma questão aqui que você agora conhece muito melhor do que eu, que é o seguinte, essa história de salvar o mundo pelas cidades, né? Se eu não me engano, tem até uma organização de prefeitos, não tem? Porque os prefeitos
tem
do
várias,
mundo...
Tem várias do mundo,
ah,
tem,
é?
No Brasil tem, e tem várias... E as do Brasil se conectam com várias do mundo, assim. Tem várias de... Desde, cara, desde Bloomberg, que a Bloomberg Foundation faz uma série de coisas voltadas a prefeitos. Tem várias organizações fazendo isso, assim. A própria FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, que reúne os prefeitos das maiores cidades no Brasil, eles têm conexão o tempo inteiro com instituições de prefeitos de outros países.
Sabe o que é uma coisa que é interessante dessa história? Que, assim... A internet, você tem razão, acho que a primeira coisa que todo mundo pensa é vamos abrir o microfone para o cara reclamar. Ele reclama, ele desencana. E aí ele não vai ver um retorno disso. Acho que coisa que realmente transforma a experiência da participação é você poder retornar para o cara. Né? Aí sim, porque ele investiu um pouco do tempo dele, contou um pouco da realidade dele, e você tem um canal em que você pode mostrar o que está sendo feito, que acho que um dos grandes problemas de qualquer governo é mostrar o que ele veio, né? Como é que ele vai demonstrar o que ele está fazendo, né? Que ser governo é fazer escolhas duríssimas, imagina ser governo... Aliás, um parêntese, eu tive o privilégio de chegar bastante próximo do pessoal do Poupa Tempo e também do pessoal do Prodesp. Cara, a hora que você conversa com esses caras, tem gente ali que realmente está a vida inteira tentando escutar as pessoas e servir as pessoas, mas é super difícil, né? Então, acho que o fato de você poder transformar a experiência da participação, né? Participação não é só mandar um Twitter para alguém, né? Ou postar no Instagram. Não, cara, é uma participação que realmente é mão dupla, é muito legal isso.
Enê, eu tenho algumas coisas, e principalmente depois de trabalhar com o governo em si, que eu aprendi, e eu falo isso, e eu acho que é muito básico, inclusive para a maioria das pessoas que vão estar, que estão assistindo aqui, elas não são de governo, né? Tipo, não necessariamente são de governo. No governo existe muita gente boa, mas muita gente boa. Na verdade, existe
muita
gente.
Minha mulher, ela foi funcionária pública. Minha mulher é aposentada, ela foi procuradora do município, cuidou do Parque Ibirapuera, isso aí.
E a gente tem essa impressão, principalmente no Brasil, porque o debate é muito raso, de que funcionário público estereotipa e de um jeito muito bizarro, né? De não presta, de... Cara, a quantidade de gente boa, querendo trabalhar bem, fazendo coisas incríveis. Agora, você acha mesmo que é simples resolver um problema absolutamente e absurdamente complexo que são os processos de governo? É muito difícil, é muito complexo. Tem pessoas maravilhosas, vou citar uma pessoa que é incrível, Patrícia Helen, que era... Patrícia é uma pessoa que veio da periferia de São Paulo, nasceu na periferia de São Paulo, numa família de classe média baixíssima. Pelo estudo, sempre estudou em escola pública, vai bater na USP, veio pelo estudo completamente, entra numa McKinsey para começar a trabalhar na McKinsey, vai para Harvard fazer mestrado, vai para o INSEAD, duas das melhores universidades do mundo para estudar, vira sócia da McKinsey aos 30 e poucos anos,
Uau.
Sócia da McKinsey, líder de governo, funda o Movimento Agora e hoje está secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.
É uma trajetória
sempre foi só elogio, sempre foi só elogio na carreira, né? Sentou na cadeira de secretária de Desenvolvimento Econômico, começa, isso aí é mais uma que não presta para nada. As pessoas começam a gritar sem nem saber de onde a pessoa vem, o que é que ela fez. E ela é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, uma gênia, dos 30 e poucos anos, vira sócia da McKinsey, liderar toda a frente de setor público, senta na cadeira de governo, vira um lixo. E não é assim. Não pode ser assim. Então, para mim é isso, assim. René é um cara inteligente, um cara incrível, trabalhou em grandes lugares. Aí ele, por causa disso, ele resolve... Ele é picado pelo lado de, não, eu quero fazer mais, eu quero ir para o governo para poder fazer grandes transformações. Até aí, René é maravilhoso. Aí ele resolve se candidatar. No dia que ele se elege, ele virou um bandido?
Olha, eu quero muito conversar, eu já convidei, vamos ver se a gente consegue conversar com uma figura que eu admiro muito no setor cultural, que é o Andrezinho Sturm. O André Sturm, eu conheço o André há 20 anos, porque ele era muito ligado ao movimento de cineclubismo, ao cinema, ele criou a Pandora. Cara, a hora que esse cara pôs o pé no governo... Eu não sei como é que ele não teve um infarto, cara, porque foi muito tiroteio. O cara foi, nossa, eu quero muito conversar com o André justamente por causa disso. O cara resolveu abraçar a coisa pública, resolveu levar o trabalho dele para uma escala realmente maior, mas, cara, se enfrenta ali os leões, é muito difícil.
É muito complexo, entendeu? Então, essa coisa eu falo isso muito, assim, de quando chega na eleição da vida, quem tiver o discurso fácil, não vote, não compre o discurso fácil.
Olha, que legal.
Porque nunca vai funcionar, nunca. Quem chega dizendo que vai resolver de cabo a rabo tudo, que na verdade é só incompetência, vai, eu vou resolver porque só tem incompetência. Ah, porque, cara, isso não existe, isso não existe. E eu dou vários, tem todos os exemplos do mundo, assim, eu vou e não quero entrar na discussão política, mas eu quero claro. Pegar só uma coisa muito engraçada que eu vi esses dias, o Salim Matar, que era o secretário de desestatização do governo federal, ele acabou de sair, né, deve fazer uma semana, duas semanas que ele saiu, é um cara que é empresário, dono da Localiza e tal, e entrou no governo para trabalhar com desestatização. E ele saiu fazendo uma nota, enfim, uma nota meio engraçada para mim, que é dizendo que ele diz que é muito difícil privatizar as empresas brasileiras porque tem muita corrupção, as empresas estatais brasileiras, porque tem muita corrupção e ficam lutando contra. Aí eu digo, eu não que eu discorde, tá? Eu, tipo, sim, eu sei que tem. Agora, é engraçado, né? Seu governo assumiu, você estava dentro do governo, então você está dizendo que as pessoas que você colocou nas estatais são corruptas? Né? Tipo, elas estão deixando a corrupção passar?
Uau!
É um negócio tão complexo que não é assim, tipo, eu vou lá e resolvo, eu vou lá e vamos resolver do dia para... Cara, não é assim porque é complexo. Imagina um governo, e um governo federal brasileiro, é um monstro tão grande... que não há competência simples, única, no mundo que resolva.
Claro. Quem não tem é Messias, né? Não tem nenhum salvador da pátria, nunca vai ter.
Não existe isso, e nenhum nem 10, é aos poucos. E isso é o bonito da democracia, inclusive, porque a democracia, claro. A democracia ela é média. Democracia, isso para mim é um conceito muito, muito besta, assim, é muito simples. A gente escolhe a democracia para que a gente não tenha possibilidade de ir para rompantes radicais, vamos dizer que aqui é o bem-estar, rompantes radicais para cá ou para cá, que fique variando isso, porque, em tese, vai pegar Singapura, é uma ditadura, o melhor lugar para se morar é uma ditadura do bem, porém, ditadura do bem
é o déspota iluminado, né?
Pois é, mas não existe, então, para que a gente não fique na mão dessa turma, é a democracia, e a democracia... ela é pesos e contrapesos, então nunca vai ser melhor, vai ficar melhor do dia para a noite. É aos poucos, isso tem que ser construção aos poucos. A gente escolhe democracia porque a gente quer a média, eu não quero, nunca quero um político salvador da pátria, nunca, nunca. Porque o salvador da pátria, e quando ele deixar de ser, você quer dizer que só tem uma pessoa competente no país inteiro, capaz de liderar Claro que não, pô.
Eu gosto o mesmo de cérebro, né? O mesmo cérebro que todo mundo tem. Como assim? O cara não é um alienígena. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, cara. Que eu fico imaginando o seguinte. A minha mulher trabalhou no poder público, aqui na Prefeitura de São Paulo, tal, e eu sempre olhei, quer dizer, a infraestrutura que o governo tem para técnica, né? É lógico que é um desafio gigante para as Prodesps da vida e tal. Mas eu fico imaginando que, assim, como é que você faz para que a tua plataforma não atropele os recursos que o cara já tem? Né? Vamos supor, eu sou prefeito da Renesópolis, né? Sei lá, como é que eu vou adotar o Collab e não vou ter resistência do meu pessoal de tecnologia, da secretaria do céu da onde? Como é que você faz? Isso, cara, para mim é um mistério, é muito interessante.
Então, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil, a gente foi muito mais barrado do que entrou em cidade, entendeu? Tipo, óbvio que assim, tipo, existe todo esse lado de pessoas, de tecnologia, e aí depende, tá, Renê? É isso que é, eu acho que essa é a beleza da coisa, inclusive. Depende, tem cidade ou tem estado, sei lá, que você vai chegar e a empresa municipal de dados, ela manda de um jeito que ela não deixa passar nada, tudo é por ela. Tem lugar que é assim.
Tem é Kombi na ladeira, né? Kombi na ladeira, ela não sobe, mas não deixa ninguém subir. É.
Exato. Agora, tem lugar que a empresa de dados é o contrário disso. Ela faz, eu aqui só organizo e chamo os bons desenvolvedores, os bons serviços para entrarem. A primeira cidade que a gente teve um contrato direto com a prefeitura, que a gente primeiro dava de graça, né? Eles davam um aceite nos termos de uso. Mas com o passar do tempo, a gente primeiro teve uma fundação privada que bancou a gente, uma fundação chamada Comunitas, que é aqui em São Paulo também, que bancou a gente em Campinas, Santos e Pelotas. E a partir daí, a gente teve a primeira cidade que contratou diretamente. Uma prefeitura disse, eu quero contratar o Collab, ele é o melhor e tal, esse é o que eu quero exatamente. Não é nenhum processo licitatório normal, é por inexigibilidade, é uma modalidade da 8666, da lei de licitações. Mas que ele diz, eu quero o Collab, porque o Collab é isso e aquilo, e é o Collab que eu quero. Enfim, a primeira cidade a contratar a gente foi Teresina, prefeitura de Teresina. Legal, quem fez todo o processo... Quem fez todo o processo de contratação do Collab lá foi a Prodaté, que é a empresa, que é a Prodesp de Teresina, a empresa de processamento de dados de Teresina. E ela fez inteiro porque eu disse, eu não tenho a capacidade de desenvolver, é muito melhor eu ter um software como serviço que está entrando em várias cidades, então o problema de Teresina, ele não é só de Teresina, ele é de todas as cidades, grande pelo menos. A gente já tinha Campinas, Santos, Pelotas, Curitiba, um monte de cidade dentro do Collab. Então a gente lidava com muito mais, a gente tem um poder de desenvolvimento e eu comparo o Collab sempre, o jeito fácil é o Netflix. Cara, se tu quiser comprar todos os filmes e séries do Netflix, se fosse na época da locadora, tu tava quebrado. Isso. Você tem o Netflix, você compartilha esse custo de desenvolvimento, né? Todas as cidades clientes da gente hoje, elas compartilham o custo de desenvolvimento de um Collab só, para todas. Sim. Então, a primeira foi por uma empresa de dados dessa. O presidente da empresa de dados, que é Câncio, que é um cara que ele é um concursado da empresa, só que para virar presidente é nomeado pelo prefeito. Então, o prefeito nomeou alguém que era de carreira da empresa. E normalmente, tem muito que é assim, tá? Normalmente é assim, muitas das vezes é assim. E aí, ele que liderou o processo inteiro, junto com o secretário de planejamento da época, que era o Washington Bonfim. Então,
lembro de ter conversado já, mas que mesmo eu sentia que aqui em São Paulo tem uma mudança de áreas, porque antes tinha aquela a gente vai desenvolver tudo, vai ser o código é nosso, só que aí demora tanto, que aí eu já senti uma mudança de mentalidade, falei, cara, o que que tem por aí que a gente pode adotar agora, né? Então, acho que isso favorece vocês demais.
Eu vou te dar um exemplo, uma coisa simples de ser entendida e besta. O Collab deve ter já, vou chutar assim, tá? Mas tem uns 10 a 15 milhões de reais de investimento feito, seja investimento privado de fundos de venture capital que são sócios da gente, que aí já soma, cara, já deve somar uns 8, 9 milhões, fora receita do próprio Collab. Então tem uns 15 milhões daí para mais de investimento num aplicativo para a prefeitura, que isso, que aquilo, aquilo, aquilo outro. Vê só. Quem é que deve, em sã consciência, gastar 15 milhões de reais para fazer um aplicativo hoje de uma prefeitura, ao invés de contratar o Collab por uma cidade? Eu vou pegar uma cidade que é cliente da gente, Angra dos Reis. Eu não me lembro exatamente o valor, mas deve pagar por ano uns 150 mil reais. Por ano, tá? Dá uns 10, 12 mil reais por mês que paga o Collab. Isso significa toda essa tecnologia que já foi gasta não sei quantos milhões de reais, e um time de atendimento que vai até a cidade de Angra dos Reis uma vez por mês, a cada dois meses, senta, faz reunião, estrutura, enfim, trabalha pesadamente em cima disso. Aí você pega, faz sentido Angra dos Reis gastar 10 a 10 milhões, que seja 1 milhão, no desenvolvimento de uma ferramenta, enquanto ela paga 10, 12 por uma ferramenta mais serviço de atendimento.
Topo de linha atualizada, que aprende com todas as outras experiências de todas as outras cidades, né, Noé?
Quando ela gastar os 10 milhões que a gente gastou, a gente vai ter gasto 150. Então, nunca vai pegar a gente. Não. Tá bom, o estado de São Paulo, ele pode achar que tudo ele faz sozinho. Vai lá então, entendeu?
Vai lá.
Então. E a gente é assim também, a gente não fica... Cara, tem que comprar esse discurso, porque é muito conceitual pra gente, sabe assim? É meio que básico.
Concordo.
Se você achar que você desenvolve melhor, toma aqui, quer o código do Collab? Faz o código do Collab hoje. Pega aqui, copia. Copia ele inteiro, de cabo a rabo. E muitas copiam. Sabe qual é a nota do Collab na Google Play? 4.5, 4.6.
Uau, que bárbaro, parabéns.
É o melhor aplicativo em termos de nota de usuário disparado do país inteiro. A média de aplicativo de prefeitura que copia o Collab e faz o dela é 2.5, 2.4.
Ah,
então, por quê? Só. Porque no dia que o cara copia, a gente já passou um caminhão de coisa melhor. O que está por trás do Collab, cara, a gente tem usado inteligência artificial para ver comentários e qualificar comentários das pessoas para saber se foi resolvido ou não e mandar de volta. A gente tem usado a gente tem usado informações que vêm por outros canais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo sei lá o que, de uma prefeitura, que aquela é uma informação que vem desestruturada, que ela vem buraco na rua, não sei onde.
Tá.
Cara, mas tem foto? Não tem foto, né? Então, a gente pega essa informação, joga no aplicativo, procura o usuário mais próximo, manda ele lá tirar foto, e aí qualifica aquela demanda que veio do Twitter, que era muito ruim, qualifica
aquela demanda e isso reduz, legal, um custo, sabia.
Isso reduz um custo absurdo de deslocamento improcedente de equipe de prefeitura, equipe de manutenção. Cara, a um preço de nada, entendeu? A um preço de...
Putz, que legal! Mas sabe o que eu fico pensando também, cara? Que tem uma coisa que acho que é interessante. Eu tinha comentado a história de você, de alguma maneira, para o cidadão que se engajou, né, que de repente investiu e foi lá, que você criou uma expectativa, você de alguma maneira entrega para ele, ele não fica falando sozinho, né? Mas eu fico pensando também, do ponto de vista de governo, eu acho que o que isso propicia é o cara realmente saber se o que ele fez teve algum tipo de impacto. Que é isso que, né, que ele, né, fez lá um negócio e não sabe se melhorou, se piorou, se as pessoas estão mais felizes, estão menos felizes. Eu acho que o fato de você prover também para o cara, sei lá, algum feedback das coisas que ele fez ou deixou de fazer, isso também deve ser transformador para quem é um gestor público. É o que, sei lá, eu não sou um gestor público, eu não entendo nada de gestão pública, mas eu fico imaginando que antes os caras operavam no vácuo, sei lá, de orelhada.
Eu sou assim, a gente tem na metodologia da gente, que a gente trabalha dentro do Collab, com o ciclo passa por feedback, no fim. Então, você, não adianta você querer saber, você como governo, ah, eu quero fazer uma consulta à população para fazer uma pesquisa da vida. Eu faço, mas se você não der um feedback real do que aconteceu pós aquilo, você na próxima que tentar fazer, as pessoas não vão te responder mais tanto. Então é fundamental que você dê feedback no fim. Seja para o buraco, seja para... tem um lado do Collab que é o lado que eu sou mais apaixonado, assim, que é o de participação em tomada de decisão, que é... René, vai fazer um, sei lá, tu mora do lado de um parque aí e aí vai ter uma nova licitação desse parque. Prefeitura ou governo sempre pegaram e fizeram assim, ah, vou convidar aqui um super arquiteto, né, tá licitado ali, um urbanista, e ele vai fazer um desenho maravilhoso e ele vai dizer o que é que vai ter lá dentro, ou então a gente aqui da secretaria vai dizer, ó, eu quero que tenha, não gosto de pista de Cooper não, acho que aqui não é legal pista de Cooper, vamos fazer um sei lá, dois escorregos e três balanços para criança brincar. E o cara toma essa decisão, faz uma licitação gigante, contrata a obra, faz a obra. Quando acaba, o pessoal do entorno diz, puta que pariu, a gente usava isso aqui para correr. Eu adorava fazer Cooper aqui.
Olha que legal.
Então, uma coisa muito besta que a gente faz é, por que não pegar esses processos licitatórios e fazer com que, e a gente fica tentando fazer com que as prefeituras, elas consultem a população para tomar essa decisão. Porra, tu tem a verba, diz o que, pergunta às pessoas o que é que elas querem. E aí a gente pode perguntar para a cidade inteira? Claro que pode perguntar para a cidade inteira, mas se você quiser tomar a decisão com base em quem mora naquela região, você toma. Então você vai tomar decisões muito mais acertadas. E não só acertadas, como com um controle social muito maior. Se René escolhe qual é o equipamento que deve ter na praça na frente da casa dele, René não deixa alguém chegar lá chutando aquele negócio nem a pau. Porque é seu. Você tem uma sensação de dono muito maior do que eu gostava do escorrego e agora tem um balanço. Eu quero que esse balanço se lasque. Entendeu? Então, na verdade, quando você não participa, você é que chega chutando o balanço. Quando você
muito
participa...
Muito legal isso, cara. Muito legal. Isso é muito legal. Porque, olha, sabe o que também vem na cabeça? Isso porque é uma questão de pertencimento. Quer dizer, a cidade é sua, o bairro é seu, você está... que se diz em inglês, você está owning a história toda, né? Mas isso me faz pensar, quando você pensa lá nos gregos, o Aristóteles acho que pensou, o tamanho ideal de uma cidade é 400 mil pessoas, sabe? A partir disso fica ingerenciável. E o que as cidades cresceram, e elas se tornaram desumanas simplesmente porque não tem mais conexão possível, não tem conexão, né? Você está completamente descolado da experiência real de democracia. E agora, graças a duas coincidências, né? As plataformas, por um lado, e também a democratização do smartphone, você bypassou isso. O limite não é mais o limite anterior, o limite agora mudou, né? Você consegue criar essa sensação de cidadania, de pertencimento, de essa coisa política, mas política no sentido de polis, de cidade, de uma maneira que antes era completamente impossível pela questão de escala. Muito, puta, isso é sensacional, isso amarra tudo.
E você pensa você como político, o político, todo político quer se reeleger, e isso é óbvio para mim, isso não é um problema, isso é da vida, meu amigo. É, você é diretor da empresa, você quer continuar sendo, você sabe, tipo, é da vida. Isso para mim é fato, e não, a gente não deve olhar isso como uma coisa negativa. Mas pensa pelo lado do político. Quando ele faz isso, ele erra muito menos. Ao invés de dar essa decisão para o urbanista que está num gabinete fazendo, ou para o secretário que está lá no escritório fazendo, no gabinete dele, tomando essa decisão, eu dou para as pessoas no entorno. Elas vão ficar muito mais felizes. Eu vou acertar muito mais, e essas pessoas vão votar muito mais em mim. Então, tipo, você... E aí, aqui, para que fique claro, não estou falando em democracia direta, não sou muito fã de democracia direta. Obviamente, existem políticas públicas que são feitas independente da maioria. Então, sei lá, eu dou exemplo de... A gente já fez pelo Collab, prefeituras fizeram pelo Collab, na verdade, qual é a banda que deve tocar no show que a prefeitura vai fazer gratuita. Eu acho essa coisa linda. Eu sempre abro o parênteses de óbvio que pode existir, existem políticas culturais, que não é para ser a pessoa escolhendo qualquer banda de qualquer jeito, mas existe o show também, que é o show que a prefeitura faz gratuito no parque, que ela quer fazer e quer dar um pão e circo.
Sabe, eu acho que de um exemplo que pode ser interessante? Você pega, por exemplo, Oswaldo Cruz, que revolucionou a saúde pública. Cara, se fosse pedir para a população votar, eles queriam que o Oswaldo Cruz morresse, eles não queriam ser vacinados, eles não queriam que combatesse a malária, as pessoas pegaram em armas para não ser vacinada. Né? Então é lógico, tem hora que a consulta direta, se você, gente, você quer usar máscara? Ninguém quer usar máscara, mas você fala, vocês vão ter que usar máscara, simples assim.
É isso, assim. Então, quem, para mim, eu comecei a estudar e estudo muito governo, Eu tento me entender como uma pessoa razoável. Para mim, tudo depende, então tem que ser razoável. Tudo nessa vida é razoável. E você tem que estudar bastante ali para ver outras formas de fazer as coisas. Assim. Então, o que eu acho é que existem muitas das decisões de governo que elas devem ser tomadas do ponto de vista técnico e ponto final. E assim, e não, desculpa a população, mas aqui é melhor ter um técnico tomando essa decisão do que... você, isso, de uma maneira geral. Mas existem outros tipos de decisão que a massa faz muito bem a ela, porque dá controle social, dá noção de pertencimento, entendeu? Então, não adianta... Não, quem vai tomar a decisão sobre usar máscara ou não, não é a população, é o técnico em saúde que vai tomar essa decisão.
Deveria. Mas existe,
deveria. É verdade. Quem vai receitar remédio não é a população, quem vai receitar o remédio é o médico. Deveria, né? Mas não é o capitão. E aí, na verdade, a gente fala isso como se estivesse fazendo uma provocação, mas para qualquer pessoa, cara, você pode ter botado 17 na urna numa boa. Que bom que você foi lá e colocou 17 na urna. Cara, Bolsonaro pode ser um presidente incrível para você em vários aspectos e para muita gente da população em vários aspectos. Beleza, mas isso, para mim, é indiscutível. Que não adianta. Não é... E aí, se você compra esse discurso, você está só tendo um político de estimação, que eu acho que é muito ruim, porque é o salvador da pátria. Você tem que saber que Bolsonaro erra, que Lula erra, que Ciro erra, que Obama erra, que Trump erra, que qualquer ser, que eu erro e que você erra.
Claro.
Se você começa a defender tudo que uma pessoa faz, inclusive as coisas que são racionalmente contestáveis, tá errado.
Gustavo, ó, nosso tempo está acabando, cara. Puta conversa legal. É assim, eu já. Para mim, abriu. Boom, assim, blew my mind. Assim, realmente. Porque eu não tinha atinado com várias implicações disso que começou de uma maneira meio casual. Você não estava na Vila Olímpia, né? Você não era um Vila Olímpia. Cara, você já tinha conhecimento de causa. Você abraçou um problema que é casca, mundialmente você é reconhecido por abraçar um problema que é absolutamente indócil, cara, e você está transformando a experiência de cidadania de uma porrada de gente nesse país. Parabéns, cara. Parabéns, olha, isso, primeiro, parabéns, sou super fã. Eu desejo um puta de um sucesso para a Collab, espero que mais gente conheça, que mais gente adote. E eu super agradeço por você ter contado a tua história para a gente aqui, cara. Espero que inspire muita gente a começar a pensar na coisa pública. Simples assim. Não é só fazer fintech, não é fazer unicórnio. Né? Isso é um unicórnio. Você tem que pensar, né, quem é que vai pensar em mudar a maneira como as pessoas vivem. Simples assim. Parabéns. Sou super
obrigado,
fã.
Obrigado, Renê. Conta comigo. E até eu tenho levantado muito essa bandeira da GovTech. Que a gente... que hoje começaram a falar de GovTech, a gente é GovTech muito antes de saber o que é GovTech, né? Do que é que virou essas modinhas de você colocar. E tem uma coisa muito básica, muito besta, que é o maior contratante de tecnologia do país chama-se governo. É então, isso. Esse mercado de GovTech, ele é um mercado que vai explodir. Cara, essa é o próximo mercado, assim. A gente, é óbvio que o mercado de fintechs, de healthtechs, estão aí com tudo e crescendo, o de GovTech também. O país gasta 56 bilhões de reais em contratação de tecnologia. Dobrou nos últimos 10 anos. Cara, é muito investimento em. Então, e a disrupção desse mercado está acontecendo. O Collab cara, a gente é a prova viva de vai batendo, legal. vai empurrando. Então, chamo, inclusive, todo mundo que estiver assistindo, pensa nesse mercado não como um mercado de, meu Deus, eu vou ter que enfrentar o governo, que desgraça. Cara, tem tanta oportunidade ali dentro.
É isso aí.
Gente fazendo hoje inteligência artificial para folha de pagamento, auditoria em folha de pagamento de prefeitura. Opa, aí, que maravilha.
Que legal.
Tá lá, é contratado, ganha e é ótimo. É um mercado de barreira difícil, inclusive. Enfim, chamo mais gente para participar disso também. Chamo você também, viu, Renê? Venha pensar em alguma coisa dessa. Tem muito caminho por aí para fazer, tá bom?
Adorei. Gustavo, vou encerrar nossa live aqui. Ó, quem estava assistindo, muito obrigado. Eu não prestei atenção no chat, meu cérebro não dá conta de prestar atenção no chat ao mesmo tempo que eu prestar atenção na live. Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui, vou continuar com o Gustavo. 3, 2, 1, boom. Bom, agora tá só nós aqui. O que você achou? Foi bom, não foi?
Foi bom, eu gosto. Se deixar eu falar, eu falo com sua porra.
Muito legal conversar, muito legal. Muito legal. Puta, muito legal mesmo. Vou fazer o seguinte, agora eu tô sentindo o cheiro do almoço, o almoço tá pronto. Eu vou pegar... Bom, isso já tá online, eu vou te passar os links todos, eu vou converter isso em podcast e eu vou te compartilhando tudo
contigo. Vai me dando que eu vou compartilhando também.
Cara, super obrigado. Adorei.
Obrigado, Ené. Valeu, velho.
Abração, irmão. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.